acaso você sabe o que tem nessa cápsula? Nesta aqui? Atira ela, quem sabe ela pode nos ajudar.
É, quem sabe, né? Vou atirar.
Fala, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Kamui Podcast, ao Cápsula, desse quadro maravilhoso aqui no Kamui, em que fazemos um podcast mais curtinho sobre um tema um pouquinho menor para vocês, meus queridos colegas de Kamui. Estamos aqui para mais uma edição de podcast, como você viu no título, voltaremos ao universo de Jujutsu Kaisen para falar sobre algo que não falamos no podcast do Senhor Shibuya. Claro, porque a gente ia separar aqui para vocês, para poder falar especificamente sobre o Inventário Oculto, essa primeira parte da segunda temporada aí de Jujutsu Kaisen. E para falar sobre isso, eu trouxe com meus queridos colegas feiticeiros de Jujutsu Classe Especial. Primeiro ele, um atleta da equipe do nosso querido Nagato, a PEN, Alex Guerra.
Fala, meus queridos amiguinhos do Kamui, como vocês estão? Tô aqui de penzuda do LOLzinho, claramente. Esse podcastzinho URF, já estamos falando de LOL, né? Ultra rápido e furioso.
Caraca, ele fala gírias iradas de gamers. E do meu lado esquerdo, ele que é muito fã da grandiosa açúcar, tempero e tudo que é de bom de New Genesis Evangelion, Rodrigo Cardoso.
Júnior vai se ferrar, só isso.
É isso. É primo.
É isso, primo. Vamos pra cápsula. No oferecimento de escovas dentais Condor, vamos começar aqui esse podcast maravilhoso.
Mouse for Track,
olha aí. Jogadorzinho. Grande presente, meu amigo Alex Guerra. É isso, gente. Vamos falar sobre o Inventário Oculto. E por que, Rodrigo Cardoso, a gente decidiu separar esse podcast em uma cápsula para falar aqui especificamente com vocês sobre essa parte da temporada?
Foi bom para a organização da gente fazer do Incidente Shibuya mais focado, até para a gente poder se estender com mais liberdade, mais tranquilidade no tema, que foi o que a gente se empolgou até. E trazendo agora esse momento específico, né, que é um momento inicial, são menos episódios, são apenas 5 ou 6, não lembro agora com exatidão. São 5? Pronto, são 5. E tem esse ar meio Origins, né? Jujutsu Kaisen Origins. Sim. Origins, né?
Exatamente. First Class.
First Class é Jujutsu Kaisen. Então fez sentido a gente fazer a separação. E tá vindo aí agora a segunda parte, que na casa é a primeira parte.
Fizemos trás pra frente,
que nem Jujutsu.
Perfeito, Alex. Você já tinha comentado rapidamente aqui no nosso podcast em outro momento sobre essa parte. Só que agora a gente pode falar com a temporada finalizada. Então, como é que tá pra você essa primeira parte? Como é que foi esse sentimento de ver esse início de relação aí dos nossos queridos Gojo e Geto?
Cara, vou te dizer, viu? Foi uma coisinha bem saborosa. Assim como o Rodrigão, né? Eu já tinha lido o que tinha acontecido. Mas eu gosto sempre de dizer que tem aquele sabor diferente você assistir. E poder ver o Gojo ali, molecão, todo...
Todo pimpão, velho. Muito todo... louco, velho. Isso é muito
tiradinho.
Louco.
Tiradinho.
Velho, Jujutsu Kaisen Malhação, pra caraca, esse negócio aí, velho. E Gojo era vocalista da Vagabanda, tá ligado? Geto era Natasha, gostava do Gojo, tá ligado? E aí eles tinham esse grande crush entre eles. E aí rolou um problema da porra.
Rolou um problemaço.
É isso.
Uma bala.
Nossa. Abalou as estruturas.
Muito bom esse início. Ver esses personagens mais novos, quando eles se conheciam, a gente ia até mesmo entender um pouco mais como é que era a natureza da relação entre eles. E a diversão, né, de ver a galera inicialmente de boa, né?
Sim.
Fofã ali, super forte, super poderoso, super...
Tanto, né? O Tarimi bobando lá.
Eles de curso, né, Rodrigo?
Super otários também, né, irmão? Bem legal, velho.
O cara lá, o Itachi, super gênio, né? Eu sou muito bom aqui.
Sim.
E tava lá o Naruto pichando o muro lá.
Bem assim.
Papo do Hokage. É
assim,
isso. Né? Eu acho que a vibe é totalmente diferente do Jujutsu convencional ali, vamos dizer. E mais diferente ainda do Jujutsu Zero. Né? Que a gente começa onde todo mundo já se conhece, onde todo mundo já é super amiguinho. Já existe um respeito ali pelo próprio Gojo, né? Que já é tido como uma grande ameaça ali ao equilíbrio do mundo de Jujutsu. Mas ele ainda não tá em seu pleno poder, né? Tanto que a gente vê lá a ceninha dele indo usar o vermelho pela primeira vez, simplesmente dá fail, né? E aí... É
verdade.
É engraçado, porque a gente tá acostumado a ver só aquele Gojo
foda. Overpower.
É, toma aqui 38 expansões de domínio pra você. E a gente tá vendo um Gojo ainda meio limitado. Com, uhum. Que é uma ironia, né? Já que é o cara é...
E ainda assim, você vê que ele é bem forte, né? Bem apelão. Exatamente. Mesmo não estando no seu desabrochar completo, vamos dizer assim, né? Mas você já vê... É, eu acho que o bom dessa parte 1 também foi a gente poder ver como é que funcionam os poderes do Gojo também, né?
Sim.
Que a gente só vê mais a parada da expansão domínio e do Mugen, né? Essa coisa de ninguém tocar nele. Mas como é que são esses outros golpes? Como é que é esse lapso? Como é que é esse vermelho reverso? Porra, foi massa, velho. Foi massa entender um pouco melhor esses feitiços dele, né? Essa coisa do espaço, do...
Exato. Como é que funciona essa atração? Como é que funciona essa repulsão?
Física.
Eu achei interessante porque, como o Rodrigo, como o Alex falou, né? Realmente é como o Jutsu Kaisen Zero, no sentido de ser uma expansão de universo, entendeu? Acho que a gente realmente consegue conhecer mais as coisas ali do universo de Jujutsu. É, mas o melhor, além de conhecer mais sobre como funciona a liderança ali dos Jutsu Feiticeiros, como funciona, como começou a relação entre o Gojo e o Fushigurinho, né? Já que a gente conhece o Fushiguro. Mas óbvio que o mais interessante disso tudo aí, pra mim, é a relação Geto e Gojo. E como eles se relacionavam, como é que esse vilão foi posicionado. A gente teve mais um pouco disso no Jujutsu Kaisen Zero. E agora a gente tem ainda mais aprofundado. E cara, que presente foi isso daí, velho. Porque realmente foram 5 episódios que parece que foi uma temporada de 13, tá ligado? Tipo assim, parece que a gente viu uma grande saga sendo contada em um espaço muito curto. E acho que isso é uma parada positiva nesse sentido. Que, pô, ficou muito bem contado, tá ligado? Eu acho que ficou muito bem, não ficou a parada nem espremida, nem ruchada. Pra mim ficou no ponto em que eu queria mais, mas eu sabia que é o suficiente. E de que, pô, não achei a parada, tipo, extremamente rápida. Tá
é ligado? Curtinho, no mangá são uns 10 capítulos, mais ou menos.
Sim.
E eles conseguiram botar e, pô, em 5 episódios, 2 capítulos ali ficou massa. Eles conseguiram mostrar bastante do que eles não conseguem na obra normal, né? Porque quando a gente chega lá no Jujutsu Kaisen padrão, já vê o Geto, entre aspas, malvado. No Jujutsu Zero, a gente vê o Geto querendo destruir lá a escola Jujutsu, matar o Yuta. Uhum. E aí, finalmente, a gente pode ver quem é o Suguru Geto, né?
Quem é Suguru Geto?
E aí, a gente vê que ele realmente era um cara poderoso e tudo mais. Óbvio, apesar do Gojo considerar ele um cara muito forte, ele é um cara muito forte. Ainda há uma discrepância bem grande entre os dois. E, claro, como você falou aí, tem o tal do Fushigurão, o homem introduzido ali, e é o cara estratégico, né? Apesar dele ser um brucutu doidão, ele não é burro.
O cara é uma máquina de matar, né?
O homem.
A
besta.
A grande pecinha fora das engrenagens que mexeu, esculhambou ali e...
Cagou tudo.
Cagou tudo, que é o grande efeito dominó do Jujutsu. O what if. Entender isso, né? Exatamente, o what if. E se o Toji não tivesse se intrometido ali, né, velho?
Foi a pergunta que eu me fiz depois que eu assisti essa parte do Oden aí. Se a Toki nunca tivesse viajado no tempo, né?
Exatamente. Enfim.
Sim, amigos, é verdade, eu já tô lá na
cara,
frente.
Cara, a gente tá cada vez mais próximo. É, que doideira.
Faltam mais ou menos 100 episódios, amigos.
Tá chegando.
Mas sim, o Fushigurão aí, ele realmente é esse ponto fora totalmente da curva. Tipo, é um cara que não tem energia amaldiçoada. É um cara considerado uma anomalia, né, dentro do universo Jujutsu. E ele simplesmente quebrou. Ah, você é o cara que quebra equilíbrio? Não, querido, eu vou quebrar equilíbrio aqui. E tudo isso, né, porque dinheiros. O cara simplesmente...
Money.
É, foi lá e tipo, ah, vocês estão aí querendo que o Tengen-sama não se misture com a humana? Beleza, paga nós aí que nós resolve.
Mas é loucura, né, velho? Como isso também tem... Falei, Rodrigo, aqui é muitas paradas do clã Zenin também, que a gente pode entender um pouco mais, que é muito doido, mano. É um clã muito doido, mano.
É um clã de filha da puta,
clã de
né,
otário,
velho?
Véio. Só clã tem otário que faz merda com um otário, tá ligado? Tipo assim, é isso. E o Fushigurão é o fruto dessa otarice do clã Zenin, tá ligado?
É pior que é exatamente isso aí, meu.
É massa ver também que é apresentado pra gente o Tengen, né?
Sim.
Tengen Sama. Apesar dele não aparecer propriamente dito assim, né?
Mas é falado
bastante. A ideia, né? A gente fica, ah, quem é esse cara? E ele é citado e na primeira temporada a gente fica...
É o Homem da Barreira.
É, é o Homem da Barreira, o feiticeiro.
Ele que segura as barreiras do mundo Jujutsu.
Ele é o Atlas, né? De Jujutsu. É tá só segurando a onda assim.
Nas costas.
E vê, eu acho massa, velho. Que esse arco é muito... Tem muita coisa, só vai ser do mais na frente. A gente entendeu agora qual foi a história de vilão, né, do Gueto, né? Como é que tá a mente do palhaço. A gente entendeu ali, a gente entendeu como o Ghost se tornou como ele é. A gente entendeu ali a intromissão do Toji, fez mudar tudo. E por aí vai, né? E por aí vai. Só que tem certas coisinhas que a gente só vai entender muito mais pra frente, até do que já foi mostrado na animação. Como, por exemplo, por que será que tem... Pra deixar uma caramiola na cabeça de vocês,
olha,
né?
Aí.
Por que será que Tengen-sama, quando deu a ordem específica pra Gojo e Geto fazerem a missão, uma das ordens era fazer qualquer coisa que a menina quisesse? Inclusive, no caso, desistir, né?
Porra.
Por que será?
Já foi falado nessa parte, não?
Não sei, cara. Eu não sei, vocês podem dizer, mas...
Boa questão, né? Porque isso realmente deixaria a missão comprometida, né? Se você pensar que o objetivo era só fazer a parada e tal. Porque uma coisa é ele falar, ó, tragam ela e tudo mais e pronto. E outra coisa, e eles decidirem não fazer outras coisas diferentes. Beleza, a história poderia ter tido o mesmo resultado, em teoria, tá ligado? Mas é diferente de ele realmente deliberadamente permitir que isso rolasse, tá ligado?
É, porque veja, aí você pode pensar, ah, ele deu essa ordem pra ela que ela fizesse qualquer capricho, assim, assim, não, tudo bem, ele não pensou que ela ia querer desistir, sim, né, mas, velho, o Tengen, porra, tá aí há, sei lá, quantos anos?
800
anos, o bicho é esperto. Então, ele não ia mandar uma ordem assim, sem pensar que isso poderia acontecer, se fosse uma coisa que ele não quisesse que acontecesse, né? Eu tô falando isso não porque isso, é, vamos dizer... Volte de forma direta, alguém convence. Ei, Tengen, por que naquela vez você... Não vai rolar esse momento, não.
Tengen no podcastzão.
É, e aí, Tengen? Fala pra gente, vai. Já passou um tempinho aí.
E aquele dia lá? Foi o Jutsu Kaisen.
Aí ele, mano, então...
Ele, man, foi moleque, velho. Errei, mano.
Putz.
Não é isso, mas é mais aquele detalhezinho que mais pra frente a gente volta a pensar de novo quando o Tengen aparece mais ativamente também ao decorrer das temporadas.
Justo. E sobre o clã Zenin, né? A gente vai ter um começo de próxima temporada aí bastante
focado
no clã Zenin.
A realeza de Jujutsu.
Quem tiver curiosidade sobre os homens aí, já vocês vão ter algumas surpresinhas aí. Tem uma surpresinha muito boa de quatro letras que vem daqui a pouco também.
É massa você... É isso, esse arco, ele, apesar de ser curto, ser condensado, ele tem um monte de coisa. Como o Alex falou, é muito denso. A gente consegue entender... Por mais que a gente já tenha visto essas coisas do clã Zenin na primeira temporada, com a Maki, a sofrendo, e a irmã dela lá, a Otária.
Sim, Otária. Mai pistoleira.
É, Mai... Minha mãe.
Que isso.
Minha Mai.
A única Mai que eu respeito é a Mai Shiranui, daquele fighter, rapaz.
Tipo, de você ter mais detalhes de como é que eles pensam, assim. Como é, por exemplo, pô, o cara como o Toji é fantástico.
Sim.
O cara tem a famosa restrição divina. Que...
Quantos apareceram aí, meu brother?
O que é restrição divina, Marcos?
O que é, Rodrigo, a restrição divina?
Zero energia amaldiçoada.
Ou seja...
É como se o corpo dele, vamos dizer assim, tivesse um pacto. As coisas de Jujutsu funcionam muito por pactos. Sim. Também, né? Tipo, é tipo promessa de Nen. Pô, man, eu sacrifico isso aqui... E eu ganho esse negócio em retorno, né?
Só que ele não escolheu fazer isso, né?
É, ele não escolheu, ele nasceu assim. Aí, ou seja, o mundo decidiu premiá-lo, véi. Já que você não, nasceu sem energia amaldiçoada.
Você vai, você vai ser o cara mais fodão.
Você vai ter um corpo de aço, praticamente. Basicamente isso. Você vai ter um corpo de aço, sentidos completamente apurados.
Músculo completamente absurdo.
Músculo total.
É isso, ele vai virar o Saitama, mais ou menos assim, de Jutsu, né? Tipo, véi, você vai ter... 100%, vamos dizer assim. Você vai ser 100%.
É isso. E... Pô, é engraçado pensar que, tipo, o clã, na verdade, tem todo descartar ele, né? Ainda não é contado isso ainda, né, nessa parte, mas...
Sim.
Mas ele,
sim,
o clã tenta descartar ele. Daí que vem aquela única cicatriz que ele tem, né, na cara lá. Mas... Outro ponto que eu acho massa dessa parte do inventário oculto é... A gente já falou da abertura deles, da abertura da obra,
Pica.
Mas, porra, que abertura boa, cara.
Véi, muito gostoso.
É um presente,
mano.
É simplesmente um presente, aquela abertura
linda.
Ali. E passa muito pela relação dos dois também, como a gente comenta, e é simplesmente assim, você começa com aquela abertura e vai curtindo a vibe até o Suguru Geto degradar a mente completamente lá.
Por favor, vocês comentaram sobre isso no nosso podcast de Comedy Records. Então, assuntem um pouco mais sobre essa questão da abertura. O que é que tem nessa letra dessa abertura?
Certo.
Que ela dá esse diferencial de aprofundamento da relação entre Gojo
Azeite.
E Geto.
Rapaz, a abertura, quem for ver a letra dela, assim, se a gente for selecionar quem é um sujeito, quem tá cantando isso?
Sim.
Quem tá falando isso aí? É o Gojo, basicamente. É o Gojo. É o sentimento do Gojo ali e como ele vê a relação deles. E é uma sensação meio de quem... É um pouco parecido com o Gojo na temporada. Ele dormiu e está se lembrando. É como se a letra fosse o Gojo falando do que ele sentia e do que meio que já aconteceu, né? Uhum. E tem até um momento, um verso, que seria até hipotesiado que ali seriam as últimas palavras do Gojo pro Geto, que aparece no Jutsu Kaisen Zero e a gente não vê o que ele falou, né? Uhum. E o Geto só fala, porra, você podia ter me amaldiçoado. E ele só fala. E aí a ideia seria que o Gojo, as últimas palavras do Gojo seriam algo no sentido assim... Quando será que nos veremos novamente? Alguma ideia nesse Sim. sentido, assim. Tipo, amor, né, velho? Tipo, Sim. uma coisa além da amizade. Você vê que não é só, ah, é meu amiguinho. Não é assim.
Perfeito.
É isso. E como o Rodrigão falou, né? E a obra começa a música com ele puxando o tapa-olhozinho dele pra baixo, né? E dorme. E não só isso. É, voltando ao Jujutsu Zero ali, né? A cena dele lá com o Gojo, com o Geto, é muito triste. Você sente a tristeza dele em ter que matar o cara ali naquela hora porque ele não queria.
E foi essa falha também do Gojo de incinerar o cadáver do Geto que rolou muitos problemas depois, né?
Exato. Ele devia estar só metendo um roxo nele ali.
Então botar na mala e
jogar no rio.
É, taque fogo aí,
velho. Como o Kenjak falou, foram displicentes na hora do descarte do corpo.
Por quê, né? O amor da vida dele ali. É difícil, né, bicho? E também, na abertura, quando a gente vai vendo, assim, esses flashes que mostram um pouco vida normal, eles andando de bike, sei lá o quê.
Sim, os caras paisando, né?
E a própria letra, né? O nome da música é Where Our Blue Is, tipo, pra onde foi o nosso azul, né? Alguma coisa assim. E essa expressão, que até aparece em outros animes, outras obras, como, por exemplo, Período Azul, né? Que seria uma parte específica da adolescência, sabe? Como se fosse esses resquícios, esse último momento onde as coisas são boas e depois...
Vem a vida adulta.
Vem a vida adulta. Exatamente. E esse foi o momento do Gojo, né? Tipo, o período azul dele foi esse, com o Geto. A gente vê um pouco disso no início, né? Sim.
Ele era um cara feliz.
Eu acho que essa também é uma grande questão, velho. Como eles eram felizes, tá ligado? Tipo assim, como era uma parada leve. E assim, óbvio, que não seja feliz, por exemplo, se eu pegar o trio principal ali, eles são felizes, é legal, eles são bons amigos e tal, mas era pra aquela. Sei lá, velho, dava um aspecto que tudo tava tranquilo. Tipo assim, tudo tava, são. Vamos lá, são os demônios, é isso aí e tudo mais. E também tem muito a ver com aquilo que a gente também viu, que a gente vê também no próprio Silêncio de Shibuya, que é o fato de o nascimento do Gojo. Cria essa relação de superioridade pra galera da escola de Jutsu e superioridade pra essa galera e que pros feiticeiros paus no cu ou pros caras otários meio que cria assim uma barreira e dá essa impressão de que o problema realmente são só aqui as maldições que a gente enfrentar, umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas pô, tá aqui com o Pelé aqui, tá ligado? Então, tipo assim, não tem muito o que fazer. É nóis, velho.
Toca pro pai.
Toca pro pai que é gol.
E essa missão, né, é muito interessante. Você tem o Toji. Esse cara que é do clã Zen, a realeza do mundo Jujutsu,
Sim.
né? E é um cara que não tem energia amaldiçoada. Ou seja, velho, você é um merda, você não é ninguém. E é um cara...
Só que ele anda com aquele demôniozinho lá no... A bolsa da Hermione.
Ele tem um saco do Papai Noel ali.
E ele guarda no estômago.
E aí ele tem o sabre de luz, né, de Jujutsu, que corta tudo, né, bicho? Sim. Corta tudo ali, corta qualquer feitiço, que é aquela espada... Super apelona, né?
Mas mesmo assim, ele só conseguiu cortar o Gojo porque ele passou na brecha do
limitado. Exatamente.
Né? Porque como o Gojo ainda não tinha pleno domínio do seu poder, por ele não ter dominado ainda a energia reversa, ele simplesmente precisava ativar e desativar o ilimitado com alguma frequência.
E aí é massa essa coisa do plano, né? Do Sim. tipo, ele vai gastando, vai botando, enviando as buchas, né? Véi, vamos lá na frente.
Toma aqui uma recompensa absurda na cabeça da mina. E tome, tá aqui, ó. Caçem. Aí vai desgastando. O Gojo não dorme, né? E como ele não dormiu, ele também não desativou hora nenhuma o Mugen. E o Toji sabia que ele ia ficar desgastado. E aí ele só tava esperando um momento de relaxamento, que era quando eles entrassem dentro da barreira.
Que luta massa, viu, velho? Ele usando o azul lá e...
arrastando a cidadezinha toda. E eu tô só tipo. E o Ghost tá tipo, tá porra, não consigo rastrear. Porra,
que cara é esse, velho?
É porque aí... não tem energia amaldiçoada nele, não consegue.
Exato. Ele é muito rápido e velho, o jeito que ele mata o Gojo, que ele mata ali.
Pô, macabro.
É tipo, mas não matou, requintes, ele matou.
Esse é o ponto.
Requintes de crueldade,
ele,
não, velho.
Ele matou. O ponto é esse, é que é a partir dali que a gente entende que no mundo de Jujutsu existe como você se recuperar disso, que é com a energia amaldiçoada reversa.
Sim.
Que no caso, é tipo assim, pra os humanos, o vermelho seria a energia reversa. Pra maldição é só energia. É o oposto. Eles são invertidos, né? Humano e maldição é ao contrário.
É, o vermelho é o oposto do azul. É o azul, só que reverso.
Isso,
né?
O azul é o normal pra todos os humanos, mas seria o reverso pra...
para as maldições.
Para as maldições. O vermelho é o reverso para os humanos e seria o normal para as maldições. Sacou? Por isso que maldição consegue se regenerar tipo, de boa assim. Tipo, ela é só sexta-feira.
Interessante. É bom, ficou muito melhor explicado agora.
Né? Dá para ficar melhor. Né?
Não, parece que inicialmente os poderes do Gojo não tinham sido muito planejados pelo autor. Meio que, ah não, esse cara tem esse poder aí que deixa ele intangível, tal. E aí, nessa parte, né, do inventário, a gente vê que, man, o cara deu uma pesquisada aí, porque ele meteu tudo nas linhazinhas assim, tudo em um. Você vê que...
Você que tá ouvindo aí, procure sobre os quarks. Quarks. A medida de mais elementar que a gente conhece, forma um elétron. Procure sobre os quarks. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre os poderes do Gojo e Satoru.
É, mano. E aí fica uma parada que parece abrir um livro de física, não. É, aí uma assim, quando eu junto o lapso e o reverso, sei lá o quê, uma massa imaginária, velho, massa... Olha que termo de livro de física do caralho. Massa imaginária. Não é tipo, velho, eu solto um poder muito forte, que sei lá o quê, não. Massa imaginária. Uma massa imaginária de alta velocidade, que sei lá, que vai comendo tudo.
Vai comendo seu cu, o cara.
O maluco meteu a borracha do pint ali, velho.
É isso, ele só apaga. Tá na frente? Sai da frente, Satanás.
Bizarro, né, velho? Bizarro. Mas achei interessante porque... Pô, depois a gente tem essa continuação dessa luta, né? Mas eu acho massa que a personagem da Rika. É Rika?
Rika.
Ela é uma adição legal pra esse trio, assim, porque, sei lá. Eu fiquei curioso em já saber mais sobre a amiga deles ali, que meio que não aparece.
Qual?
A terceira ali, do trio dele, a Shoko.
Ah, tá.
Ela aparece rapidinho.
Então, é muito rápido nesse momento do inventário, tá ligado? Eu achei que ela ia aparecer mais, ia ter algum destaque.
É engraçado a cena dela explicando como é que faz a energia reversa, né?
Sim.
Zum, zum, blim, blim.
E acabou.
E tchon, e tchen, e tchen.
E tchon, e tchá, e tchen. Mas eu acho massa que a Rika, ela... Rika. Rika é outra coisa. Ela é realmente, tipo assim, pô, é o contato deles com o mundo normal, tá ligado? Exato. E acho que pensando na parada dessa, acho que esse é o ponto da fragilidade, que óbvio, é pontuado também ali por tudo que acontece no trauma, mas acho que por ter esse contato agora maior com o mundo normal do Geto, assim, acho que isso faz com que ele também reforce os pensamentos dele em relação a maldições, ao sofrimento e tudo mais e tal. E foi interessante ver aqueles momentos ali de desejo dela, de viagem e tudo mais. Porque acho que é aí que é construído também o trauma, óbvio, por conta da proximidade, mas por conta desse contato humano, tá ligado? Com esse contato com o mundo também. Porque eles não só ficam vendo, eles vão ver o mundo também, essa parada.
Pra então, praia, né?
Pra praia, pra outros locais e tal.
É que o Gojo, dentro da obra, inclusive palavras do autor, ele é meio mulherengo, né? Então ele tem algum contato humano, mas só pra flash. É.
Só não, ele não é mulherengo, não. Ele é popular com as mulheres.
Mas o Gegeko também, ele fala que ele não vê o Gojo se relacionando com uma mulher, não tendo uma namorada, exatamente porque ele é um safado. É, eu vou procurar.
E agora temos um debate do Gojo.
Eu vou procurar.
Gojo popular com as mulheres.
Vou procurar pra mostrar-lhe.
É isso aí, amigo.
É porque ele é chola, meu irmão.
Ele pode ser chola, ele pode tentar esconder a chulice dele dentro do baile.
Ele curte o Geto, não tem...
Não, muito provável.
Não tem essa.
Muito provavelmente.
Acho que a parada... É até engraçado quando ele vai lá na sala lá da Rico, né? Que a galera, a professora... Meninas, cala a boca! Toma meu número. É engraçado.
A
animação da primeira temporada, primeira parte é muito boa.
Muito bonito,
é muito caprichado.
Muito caprichado.
Quando você vê o primeiro episódio, é aquela casa... E a princesinha lá correndo. Muito bem feito, tecnicamente falando. Você fica, véi. espetáculo. Sim. É uma pena que não conseguiu manter, vamos dizer, esse ritmo até o final, mas...
Sucesso. Mas tá bom.
Tá ótimo. Incrível.
Achei massa, porque eu fiquei curioso também, por exemplo, teve aquela personagem que é uma das feiticeiras de Jutsu classe especial. Eu esqueci o nome dela, vocês podem me ajudar a lembrar. Aparece no final.
Yuki.
A menina do cabelo branco.
É. Eu até tava vendo recentemente uma teoria de que...
Não, Yuki, você tá falando daquela que... Qual é o seu tipo de mulher? Essa que você tá falando.
É, essa mesmo.
Yuki.
Uma teoria relacionada a essa pergunta dela, inclusive, tá ligado? De por que ela faz essa pergunta. Não sei se isso é um spoiler, então, porque se vocês estão no mangá, podem realmente saber.
Você pode...
Mas de que, tipo, de que o feitiço dela talvez tenha alguma coisa a ver também com essa pergunta. De alguma coisa que melhore ou não ela. Porque ela faz essa pergunta pra quase todo mundo. E talvez... E a única pessoa que não respondeu foi o Geto, tá ligado? Ele não respondeu em momento nenhum. E aí, talvez, ele não responder por saber de alguma coisa, tá ligado?
Não.
Não?
Não.
Não tem nada a ver.
É uma teoria interessante, mas então, o poder dela...
Não aconteceu. Não que seja o poder dela. Esse não é um ponto, entendi. Não é que seja o ponto dela. Não, algo que... É isso que é a parada. Que talvez possa ser, mas aí, o que deu a entender da teoria é que algo, tipo assim, que não é objetivo no sentido de, não, esse é o poder dela. Ela faz a pergunta e ganha o poder. Não.
Manda
é
aí pra mim essa teoria, pra ver.
Vamos lá. É algo que pode estar dentro do poder dela, mas pode ser uma parada que ela possa usar também, tá ligado? Como um feitiço extra, não necessariamente que essa é a base do poder dela, tá ligado?
Entendi. É que o poder dela é uma coisa bizarra que vai aparecer mais na frente. Aí.
Ok,
bizarro. Curioso.
Mas é uma personagem legal. Acho que esse é, acho que talvez minha pena de ter visto tantos personagens legais e que eu ainda não pude ver mais deles, assim, tá ligado? Nesse iniciozinho ali. Os que morrem, obviamente, né? Que a gente tem a perda ali de um dos personagens ali. Mas os que, eu não sei o que aconteceu, tá ligado? A menina que tá com eles ali no início, que ensina o reverso. Essa que, que a gente acabou de citar e tal. O guri que parece Rock Lee, que também parece com o personagem de The King of Fighters. Pra caralho, velho.
Esse cara foi de base.
Parece muito com o personagem de The King of Fighters. O moleque é o que morre, que foi de base.
O que era amigo do Nanami.
Isso. Ah, o médium.
É,
não lembro. É o que bota máscara, né?
Não, ele não morreu não.
É o molecão, pô, cabelo cuia.
Ah, não, tá. Porra, mas pô, não vou lembrar o nome dele.
Quer matar o cara, velho?
Foi mal, tá que ele fez tapeado.
Não, ele morreu.
Não, ele morreu não.
Ficou arregaçado esse tapeado. Esse daí.
Ah, o que ele tá falando morreu,
é. É o que mostra no gavetão até.
Isso, que era todo animadão, empolgadão.
E aí ele morreu.
Achou que era fim dele.
Tá no ML e tudo mais.
Ficou chocada.
Bichinha, velho. Ei, caralho.
Pô, você também é um vacilão, né? Você sabe que o mundo do Jiu-Jitsu é uma desgraça. Vai se apaixonar exatamente pro feiticeiro. Você tá pedindo pra
sofrer. Mas é inevitável, Alex. Porque eles são todos bonitões, já perceberam? Não tem um feiticeiro feio, meu irmão. Na escola, Mr. Nanami, diga aí.
Não.
Só tem os caras bonitos, pô.
Nanami não se contentando em ser bonito, ainda foi ficar maromba.
Porra, verdade. E tipo, questão de episódios, né? Você viu que ele tomou o suco ali.
Tomou o suco. Fez amor com o suco.
Simplesmente ele pegou uma vitamina, jogou trembolona, potenai, oxandrolona, tudo junto lá.
Pô, é engraçado. Esse Nanami do passado com o cabelinho caidão, assim, você fica meio que, porra, o tempo foi bem pra caralho pra ele, viu, velho?
Realmente, o cara virou o tiozão bombado da
tiozão
academia.
Tiozão bombado. E nesse prequel aí, né, de Jujutsu, a gente... É entregue a um dos maiores questionamentos de Jujutsu, né?
Qual é, Rodrigo?
Você é forte por ser Gojo Satoru ou por ser Gojo Satoru você é o mais forte?
E aí ele fica sem saber responder essa porra lá.
Cara, e essa pergunta também...
Te fez refletir, Rodrigo?
Oxe, fez o Gojo refletir, melhor do que eu, meu irmão. Fez o Gojo refletir, pô. E isso é aquela pergunta que inicialmente a gente entende, é depois de ver que não entendeu 100%. E aí entende mais um pouco, e mais pra frente ela começa a fazer muito mais sentido. E é justamente essa questão, né, de o mais forte, esse papel, o mais forte.
Uhum.
E essa coisa da solidão do Gojo.
Sim. No fim das contas, Jujutsu Kaisen é sobre amor. Eu vou falar sobre isso um dia, quando a gente chegar nas partes mais atuais do mangá.
Sim.
Porque se eu falar agora, eu vou acabar spoilando pra um cacete.
Não pode. Proibido.
Mas lembrem, eu vou falar sobre isso aqui. Jujutsu Kaisen é sobre amor.
E o Gojo fala no filme Zero, né? O amor é uma das piores maldições que existem. Copinho de cerveja na mão, assim.
No bar, com
cigarrinho aí.
Assim. Cigarro na mão, o terno vermelho aqui.
E vem que simbólico, né? O Toji, um homem. Normal. Entre várias aspas.
Entre
muitas aspas. Matou os caras mais fortes, assim. Beleza, ele não matou o Geto ali, né? Mas se ele quiser,
ele matou porque ele não quis.
É, porque não quis, é. Fatiou ele ali assim.
Ele ficou com medo do poder do Geto sair de controle.
Isso, isso. Exato.
Ele diz, eu não sei como é que funciona o seu poder, então só pra não dar merda, eu vou deixar vivo aí.
É isso. O Toji, ele aparece tão pouco, mas toda vez que ele aparece é uma coisa muito fundamental. Ele dá algo pro Gojo, que é tipo, o Gojo virou Deus. Uhum. Ou seja, ele não é mais... Ele... Doutor Manhattan.
Entre o céu e a terra... Eu sou o mais honrado.
Eu sou o mais honrado. Que é aquele momento lá do Gojo, do
bêbado
dedão.
De poder.
Bêbado
de
poder.
Ele tá loucando, ele tá loucão aí. Pô, essa cena eu vi legendada, eu vi dublada, as duas são maravilhosas.
É massa, velho. É massa.
O olhinho dele brilhando. Sim. Ele voando totalmente alopradaço, mano. Aquele maluco ali tava cheirado. Ai,
cheiro de droga, não sei.
É massa, velho. É muito massa.
Muito cena, massa. Cena, muito
ainda
massa.
Mais o susto do Toji. O
que que você tá fazendo
que
aqui,
mano? Morri. Eita, morri. Pô. Eu voltei. E aí? Eu sou o chefão
aqui. Aquele bichinho lá do Madagascar, pô. Que é um bicho que usa um tapa-olho. Esqueci o nome dele. Que ele fala. É, eu enfrentei o dinossauro lá, não sei o que. Lá, infelizmente, eu morri.
Era do gelo.
Era do gelo.
É, esse trigalho é engraçado.
Eu morri. Mas eu sobrevivi.
Que ele é doidão, né?
É, completamente maluco. Eu esqueci o nome desse bicho. Mas
pô, esqueci
o
também.
Que fica com a folhinha na.
Que ele fica atrás de um dinossauro branco.
É
Mob Dick dele ali.
É, né? Tipo isso. Mano, foi tipo isso aí. Ele chega completamente biruta lá. Simplesmente aprende. Tudo fez sentido na cabeça dele ali naquele
reversão,
momento. E aí ele, pela primeira vez ali. Vazio roxo na sua cara.
É irado. Indefensável. O Toji só chora.
O Toji olha assim e faz. É, amigos. Aqui eu fui de F.
Cuida do meu filho, garoto.
É massa isso. Pausa dramática. Meu moleque vai ser vendido pro clã Zenin daqui a não sei quantos meses. Uhum. Faça o que você quiser.
Que ele fala, não, Megumi, cadê aí? Quem é esse? Quando o cara vai falar com ele lá, né? Aí, tipo...
Que ele tá comendo, né? No negócio de aposta, uma coisa
assim. É, dos cavalos, eu acho, até. Que ele cavalo, tava comendo. Mesmo. Aí, quem é? E aí, como é que tá o Megumi e tal? Ele, quem é esse aí, bom? E aí, nas últimas palavras dele, né, ele... E tem essa parada, né, do significado do Megumi, né, que é presente, abençoado, alguma coisa assim, né? Então faz a gente pensar que, velho, o Toji não foi o melhor pai do mundo, mas talvez ele tinha um sentimento ali, né, em relação ao Megumi, justamente de não querer que ele caísse nessa merda do clã Zenin, né? Ainda mais com esse superpoder.
Igual a nossa querida e personagem favorita de Rodrigo, Sally Jackson, pô, tá ligado? Queria que o Megumi fosse melhor do que esse mundo de merda aí.
Pois é.
Olimpianos.
Melhor mãe de todos os tempos, Sally Jackson.
Melhor mãe de todos os tempos.
Todos os sentidos. Chegar também, irmão. Mas qual o nome? Esse momento do Gojo também é muito triste, porque é a virada de chave que vai deixar ele completamente isolado de todo mundo. Que ele fala, velho, não tô nem triste. Sim. Que a menina morreu, só tô completamente no flow aqui na zona. E a partir disso que ele fica naquela coisa, ele tá carregando o corpo dela, e a gente vê aquela organização, e ele, véi, se quiser matar todo mundo, por mim tudo bem, tipo, pouco me importa, sabe? Sim. Essa galera se papoque, se foda. E é isso, o Toji dá esse presente, vamos dizer assim, pro Gojo, dele aprender a ganhar o jogo, né?
A bênção da vida dele.
A bênção. E esse presente pro Geto também, porque eu vi até comentários disso, né? O Toji alugou um triplex tão grande na cabeça do Geto que ele se apropria das próprias palavras do Toji, né? Que ele fala, olha, um mero macaco como eu consegui vencer. E depois o Geto toda hora, macacos imundos, macacos, sei lá o que. Toda hora ele usa esse termo, né? Macacos, nojentos, assim, pra se referir aos humanos.
Sim.
Aí você vê, cara... Hoje tem dois quartos aí, velho. Imensos na cabeça de uma do Gojo e uma do Geto, irmão.
Mas a cena do tiro dele matando é muito.
O pior é que. Tá no agudo de vibe do caralho.
Tá, vamos pra casa. Não, mano. Pá! Essa é a origem do vilão.
E é doideira, né? Que naqueles próximos minutos ele chegou à conclusão de que ele falhou na missão, a menina morreu e o Gojo tem morrido, né? Porque, velho, se você tá aqui...
Sim.
Porque meu boy...
Foi de arrasta.
Foi de arrasta.
Simplesmente Fushiguro Toji, o homem.
Velho, que cara... Que cara foda, velho, na moral.
O cara conseguiu colocar Gojo no potencial máximo e Geto na desgraça máxima, né? Amaldiçoou um e abençoou o outro ao mesmo tempo, assim.
E tem aquela a bolsinha da Hermione do Toad fica com ele, né? Mamãe! É. E é muito bizarra aquela cena, velho. É muito bizarro.
Ele andando na rua, mais magro, né? Que ele já tá meio caquético ali, meio esquizofrênico. E ele para assim, olha, e tá lá o bicho se arrastando, porque perdeu metade do corpo, né? Que ele ficava dentro do estômago do Toad e o Gojo levou metade, né? Tá
vazio. Foi foda essa temporada, essa mini temporada, né? Vamos dizer assim.
Esses capítulos.
10 capítulos maravilhosos, 5 episódios fantásticos. E é isso. Nela tem todos esses questionamentos que aparecem mais tarde em Jujutsu, né? Essa coisa do Gojo mais forte, tipo, que ele fala, Geto, é impossível que você quer. Quem traz até essa ideia do Geto, que ele discute com a Yuki, que é uma cena muito boa. Que ela fala, eu. Sim.
Já pensei.
Qual é o nosso objetivo, né?
Exato.
Qual a nossa missão? Fazer? Acabar com as maldições, né? Qual o jeito? A gente acaba com as maldições, acaba com os humanos. Vamos ver o que é mais fácil, né?
É tipo assim, um dos grandes problemas de inteligência artificial, por exemplo, né? Porque a inteligência artificial ela vai te dar a resposta mais lógica e objetiva possível. Aí, exemplo, se você não envolver ética e nem moral, se você perguntar pra uma IA, pedir pra ela resolver, tipo assim, resolva o problema da fome do mundo. Ou da pobreza no mundo. Ela simplesmente vai erradicar os pobres e os famintos. Tipo, porque é a solução mais lógica pra ela. Seria mais ou menos o que o Geto conversa lá, né, nessa hora com a Yuki, que é tipo, a gente precisa acabar com as maldições. Quem produz maldição? O humano que não tem controle sobre a própria energia amaldiçoada. Isso.
Mata todos os humanos.
Mata todos os humanos que não tem controle sobre a energia amaldiçoada. Acabou as maldições. Só que, tipo, obviamente, pela lógica e ética, moral das coisas, você não vai fazer isso.
Sim. Parece aquela ideia daqueles caras do mal de Fairy Tail, o mundo da grande magia, né? Velho, a gente vai botar só a galera que sabe usar, os humanos que se foda. Eu não lembro quem é agora, mas tem essa vibe, né? Numas partes aí desse plano de erradicar, né? Em Fairy Tail.
É o segundo?
Eu não lembro, não, mas isso é citado. É citado como se fosse esse plano da grande magia.
Eu não lembro
assim.
Se é o segundo, que era o segundo mestre da Fairy Tail, depois que vira o mestre da.
Ah, nossa, sim.
Que é o pai do Laxus, assim, não lembro se é
ele. Ah, aquele feio lá, velho.
Aquele cara é feião. Como feião, é que pode ser feião. Pai do gostoso do Laxus, né, velho?
Não tem como. O cara puxou o avô, pô.
Puxou,
não dá.
Makarov.
Makarov. E que isso aparece também até mesmo em, sei lá, Harry Potter. Essa ideia, então, né, dos sangues ruins.
Eu tava pensando nisso.
Sangues puros.
Só que é isso, eu tava até pensando, essa comparação é muito próxima a Harry Potter por ser um universo mágico e que está escondido da sociedade, né? Tipo assim, os feiticeiros juntos estão escondidos da sociedade, como os bruxos de Harry Potter estão. Acho que a diferença da vontade do Voldemort e do Grindelwald, que são os vilõezões, é que nenhum deles queria erradicar os humanos, eles queriam soberanos perante eles. Escravizar.
Entendi.
Escravizar, torturar.
É, porque alguém tem que servir,
mas,
né?
Mas é isso, mas erradicar não. Mas sim, realmente, sim, óbvio sim, que sim. No caso, os humanos não causam nenhum. Perante a visão desses preconceituosos, os humanos não causam nenhum mal a eles, né? Tipo assim, mas nesse caso, os humanos desse universo criam opções que são perigosas pra todos. Exato. Tá ligado? Então aí eles acham que a solução é radical.
É que no caso, o plano do Geto não é uma ideia muito de supremacia, apesar de ser isso, mas não é. A ideia dele não é ficar no topo.
Sim, não.
É só nivelar tudo.
É só nivelar. É isso.
Eren Yeager. Vamos nivelar tudo aqui.
É só querem querer nivelar.
Aí tá.
Relevo, né?
O Taná. Vamos fazer essa parada.
De Zeke, pô. Tá
de Zeke, exatamente.
Não vai ter mais titãs aí. Vai ter mais titãs. Vai acabar a reprodução.
E a gente entende, porque a gente vê. Caralho, que cara, filho da puta, meu irmão. Como a sociedade é escrota.
Seres humanos. E, lindos, pra gente ir finalizando por aqui, queria saber de vocês, que já estão lá na frente, o que é que vocês sentem que foi tirado daqui, que é muito importante dessa parte daqui, pra o que é, o público que tá ouvindo o podcast e não lê o mangá pode ver, e que vocês estão lendo o mangá sentem que, pô, daqui saiu isso, daqui saiu esse sentimento, daqui saiu essa vibe, daqui saiu... A gente falou algumas coisas, mas eu quero que a resposta final de vocês em relação a isso, do que vocês sentem que essa parte é importante pro futuro de Jujutsu Kaisen, no caso de vocês, o presente, né? Que tem quem tá no mangá.
Rodrigão tá mais na frente aí, mas eu acho que uma coisa que é importante de Jujutsu Kaisen é... Nada é dito ou mostrado sem um significado de verdade. Tipo, pessoas são citadas na primeira temporada que você não dá mínima. Uhum. E de repente eles são extremamente importantes lá na frente. E você fica tipo assim, quem é esse cara aí, mano? Mas aí quando você vai olhar assim, você já foi falado, isso aqui já foi citado. Jujutsu, ele tem essas coisinhas de ficar resgatando coisas que já foram ditas e seguir esse padrão aí numa lógica interessante. Eles não deixam se perder. Até então as coisas vão ficando amarradas.
Acho que de imediato é o efeito dominó das ações do Toji. De imediato isso aí. Mas eu diria que a coisa mais importante, na minha visão, foi esse último diálogo entre o Geto e o Gojo. De você é o mais forte por ser Goro Satoru, ou por ser Goro Satoru você é o mais forte. Isso aí alugou outro triplex na cabeça dele também. Que ele só, eu acho que ele só conseguiu responder isso de certa forma depois de muito tempo.
Perfeito, perfeito. E vocês, meus queridos ouvintes, o que vocês acham que pode ser tirado disso aí? Como é que foi para vocês? Comentem aqui na caixinha que está nesse cápsula maravilhoso. E é isso, galera. Foi muito bom a gente poder falar sobre essa primeira parte, a gente poder falar sobre esses primeiros 5 episódios. E concordo que realmente era muito importante fazer isso separado para poder dar uma profundidade, nem que seja um pouco maior, aqui neste cápsula. Rodrigo Cardoso, muito obrigado, meu querido, por mais um podcast, mais um Cápsula.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, falando de Jujutsu.
Alex Guerra, meu querido, muito obrigado, mais um podcast, mais um Cápsula.
Graças, seus lindos, e vai se fuder, Junior.
É isso, galera.
Filha da...
Um beijo pra vocês, é com você, Buma.
Bom, e agora eu vou fechar a Cápsula.